se vamos morrer um dia, não temas, ó meu irmão, a vida continua.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Mário, e o estresse? Como é que nós vamos fazer? Quando ele está à flor da pele, muitas vezes a primeira coisa que nos vem à mente é tirar umas férias, um descanso de alguns dias, ou precisa se tratar para que realmente haja possibilidade de resolver o problema?
Sem dúvida, não há como negar de que o descanso, o refazimento, é algo muito importante, necessário. E não é à toa que os médicos nos recomendam com muita frequência que até no nível da nossa atividade diária, nós não deixemos de cuidar do nosso repouso com boa qualidade. Muitas vezes estão nos lembrando que nós precisamos de um mínimo de 7 horas, o jovem 8, 9 horas, as crianças até 9 horas de descanso, para que a gente possa se refazer mentalmente, as energias do corpo, psiquicamente, refazer nossas emoções. Não há dúvida que o descanso é muito importante. Mas não é tudo. Não é tudo, porque as empresas hoje em dia gastam muito dinheiro para treinar os empregados, treinar os seus colaboradores na motivação, né? De repente eles identificam que as pessoas, por qualquer motivo, não estão motivadas, né? Então resolvem fazer um curso. Vamos ver se nós motivamos as pessoas fazendo um curso, né? E aí, quando elas vão estudar como que podem motivar os seus empregados, as empresas acabam aprendendo que não adianta fazer curso, que o que precisa é que a pessoa esteja fazendo aquilo que ela gosta, que ela esteja num bom ambiente de trabalho, né? Então nós, se nós trouxermos essa realidade do mundo dos negócios, do mundo empresarial, para o nosso dia a dia, nós vamos perceber que o que evita efetivamente o estresse é nós estarmos de bem com a vida, né? É nós estarmos levando a vida de uma maneira com qualidade, que a gente gosta. O Devanir falou há instantes atrás a respeito da alegria, a respeito do humor, né? Então nós precisamos estar numa condição em que a gente consiga criar esse bem-estar, consiga estarmos assim mais tranquilos, né? E sobretudo entender que tudo isso só será possível se no nosso coração estiver ausente sentimentos negativos. Tudo isso somente se consegue quando verdadeiramente no coração está presente o amor. Tudo isso se consegue quando no coração a coragem de nós podermos conversar com aquela pessoa que é um desafeto nosso, né? E a gente poder ali não sentir nada por aquele desafeto, porque dentro do nosso coração está a compreensão, está o amor. Esse é o melhor remédio. Não adianta nada nós tirarmos um descanso, tirarmos umas férias, como o caso que foi citado aqui, a pessoa que está dormindo, que até dormindo está ali intimamente, psiquicamente cultivando um desafeto, né?
E é o amor até para entender as horas difíceis dentro de casa, no trabalho, na sociedade. Do momento que nós passarmos a gerenciar esse sentimento no nosso coração, a vida, ao próximo, nós conseguiremos ter mais equilíbrio, mais serenidade.
Não é como... e olhar tudo ao seu redor com os olhos de olhar beleza. Porque se você ver beleza em tudo à sua volta, você não vai sofrer esse problema de estresse, de cansaço, quer espiritualmente, quer fisicamente.
Só queria lembrar que, às vezes, quando nós estamos assim, conversando entre pessoas, né, que uma das pessoas vem assim com uma expressão, vem assim, como a gente costuma dizer, com uma tirada, né, que traz alegria para todo mundo, que traz, a gente chama, puxa, essa criatura é espirituosa, né? Então, o que significa isso, né? Quer dizer, a gente significa que no mundo espiritual as coisas não são assim. A gente às vezes imagina aquela sobriedade, aquela seriedade, e não é assim, né? O que nós queremos é estar bem, nós queremos é estar alegres, né? Alegres por dentro e com resultados sérios na nossa vida, nos nossos deveres.
Com esperança de dias melhores.
Ô Devanir, se o estresse é um efeito de outras causas, ele deve ser considerado como um bem ou ou mesmo um mal para as pessoas?
É, no caso aí, eu diria que ele é um mal necessário, porque o indivíduo, à medida em que ele está sendo, passando por aquela fase, as fases nada mais são do que degraus que são construídos para que nós possamos evoluir. Então, desde que nós tenhamos a condição de ter a segurança de que realmente temos que mudar, temos que modificar o nosso comportamento, que o Mário muito bem falou aqui, a respeito da alegria, assim como você mencionou também no início a respeito da luz, que a hora que ela chega dissipa as trevas, a alegria quando chega dissipa a tristeza. A pessoa, nós temos aí a própria sociedade, ela hoje premia, os humoristas, né? Eles desopilam o nosso fígado, né? E são pessoas engraçadas e são importantes, fazem parte do nosso dia a dia. E as pessoas tristes, acabrunhadas, cabisbaixas, elas passam a ser colocadas de lado. E isso ocorre até, às vezes, até por influência, né? De pessoas que dizem, olha, bom, eu já vivi, sei lá, 50 anos, 60 anos, para mim qualquer coisa que vier está bom, né? Eu comentei até há pouco na palestra última que fiz sobre esse tema. Onde é que está a alegria? Nós temos que buscar essa alegria, porque ela está aí, ela é verdadeira, como a luz, né? O apóstolo Paulo, ele disse aqui aos Gálatas 6:8-10: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Então, à medida em que nós estamos fazendo o bem, nós vamos encontrar aquela alegria que existe no office boy, né? O office boy que cantarola pelos corredores da empresa, e muitas vezes o diretor está lá, sisudo na sua mesa, né? Em busca de uma afirmação da sua personalidade, e os funcionários às vezes estão alegres, mas à medida em que ele adentra a sala, as pessoas ficam também sisudas porque querem imitar. Nós nada mais somos do que aquele fenômeno chamado mimetismo, né? Onde a gente procura uma parte que nós temos que nos integrar àquele momento. Então, nós temos que ter realmente esse cuidado, porque à medida que nós formos buscar a alegria, ela virá. E essa alegria, ela tem sido disseminada através dos ensinamentos da doutrina espírita. Nós, segundo os espíritos, somos os seres escolhidos para um dia contemplar a face do Altíssimo, né? Já imaginou aqui os amados ouvintes, e os irmãos aqui que nos dão o privilégio desta oportunidade, podermos contemplar a face do Altíssimo? Frente a frente. Essa magnitude, todo esse poder, né? Jesus, nós temos aqui um pequeno exemplo desse poder. Jesus, quando ele acalma a tempestade, né? Quando ele atravessa o lago de Genezaré, que o mar estava revolto, as ondas revoltas, e eles apavorados, dizem: mestre, nós vamos perecer, né? E Jesus disse assim: cala-te, mar, né? Essa autoridade fez com que houvesse bonança, né? Imagina toda essa beleza, a gente participando de tudo isso, é alegria pura, né? E o Mário muito bem disse aqui no início a respeito do cigarro, que mostra o jovem bonito, vigoroso, fumando. Pode perceber que as propagandas, elas não mostram uma pessoa idosa tossindo e fumando, né? Ela mostra o contrário. Então eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com os irmãos, né? Espero que os espíritos superiores possam nos orientar ainda mais. E fica aqui o meu bom dia a todos os ouvintes e a todos esses irmãos e companheiros que nos deram o privilégio dessa hora de convívio maravilhosa. Muito obrigado.
Zé Lázaro, eu gostaria só de, sobre a inspiração deste encerramento do Divani, acrescentar um aspecto que nos lembra a questão da sisudez e do medo e da tranquilidade. Só queria lembrar que o significado do Evangelho significa a Boa Nova. E que esse termo Boa Nova foi cunhado lá na época de Jesus, exatamente porque os antigos entendiam Deus como um Deus severo, como um Deus que cobra, como um Deus que pune. E quando Jesus chegou e ensinou a todos que Deus não era isso, que Deus era amor, que Deus era bondade, todo mundo perguntava: puxa, você conheceu a Boa Nova?
Muito bem, desejamos uma semana de alegria, lembrando que Emmanuel, benfeitor amigo, através das mãos generosas de Chico Xavier, nos fala o seguinte: o exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração.
Do livro Fraternidade, psicografia de Celso Almeida Afonso, de Adelino de Carvalho, espírito, né? Acerena-te. Busca a todo momento a calma que mantém a melodia da vida sem as notas desafinadas do momento de ira. Acerena-te em Deus, porque entregues a Ele, estaremos vivendo o céu de nós mesmos, na paz e alegria que Ele, como Pai e Criador, nos quer ver.
Estamos encerrando, queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova.